Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
Vem junto, 8 horas 11 minutos, show dos esportes entrando em campo pela Gaúcha. Nesta quarta-feira, 18 de maio de 2022, e o show dos esportes que entra em campo com 14 graus de temperatura em Porto Alegre. Não chove nesse momento, não tem vento forte nesse momento para a alegria de todos. E nós estamos em campo com o show dos esportes com grandes atrações para falar da dupla Grenal. O Inter depois de uma vitória importante na Sul-Americana e o Grêmio, que vai ter um jogo importantíssimo nesta quinta-feira pela Série B. Luciano Périco, boa noite.
Tudo bem, Diori? Boa noite à nossa audiência. Muitos assuntos importantes, convidados especiais e os nossos parceiros diários. KTO.com, gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada no KTO.com, Diori.
E Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC e também no unidosnet.com.br na palma da sua mão. E o negócio é o seguinte, Lucianinho, antes mesmo dos destaques de abertura, que nós vamos empurrar hoje no programa, eles não serão os destaques de abertura, nós já temos trilha trocando para ouvir um dos destaques do Internacional na partida de ontem pela Copa Sul-Americana contra o Independiente de Medellín. E um dos destaques do Internacional já nessa temporada, Wanderson está na linha para conversar com a gente. Wanderson, muito obrigado por nos atender, boa noite.
Boa noite, boa noite.
Bom, primeiro, Wanderson, fala um pouquinho para a gente dessa importante vitória. E a gente falava ontem à noite, né, durante a transmissão e depois do jogo, que o time do Inter teve dois grandes destaques. O Edenilson, naturalmente, pelos gols, acabou chamando muita atenção, especialmente pelo contexto em que os gols do Edenilson acontecem, né, depois de tudo que ele passou ao longo da última semana. Mas o outro destaque foi a tua presença, né, com os teus passes, com a tua movimentação, com a tua velocidade. Como é que foi esse jogo de ontem?
Cara, eu fico agradecido de coração mesmo pelo carinho que todos têm demonstrado após o jogo. E eu não faço além do meu trabalho. O que eu tento fazer é sempre dar alegria para os torcedores, como eu falei, a partir do momento que eu cheguei aqui no Inter. Falei que eu ia dar o meu máximo e ia me entregar por completo dentro de campo. E é isso que eu tenho. É isso que eu tenho feito. Vocês estão me ouvindo?
Sim, estamos ouvindo.
Ah, beleza. Então é isso que eu tenho feito até agora e espero fazer ainda por muito tempo ainda. Espero dar alegria aos torcedores aí, que é o mais importante. E da parte do Edenilson, eu fico feliz por ele, fico muito feliz. Que é um grande jogador, é um cara excepcional que merece tudo isso que ele tá vivendo agora. É um jogador que merece muito mais e eu espero que ele faça muito mais gols ainda e possa dar alegria não só para nós, mas para todos os torcedores colorados aí.
Ontem o Mano até brincou, Wanderson, na entrevista, dizendo que tá bom dois gols por jogo pro Edenilson, para ele não ficar daqui a pouco se achando e esquecer que ele tem que marcar também, para deixar para os atacantes aí colocarem a bola na rede. Foi uma brincadeira que o Mano fez no jogo de ontem, após na sua entrevista coletiva. Quando você chegou a Porto Alegre, você disse, a gente entrevistou o teu pai aqui no programa, e o teu pai falou muito bem, obviamente, de ti, mas falou que tu era um ponteiro, e tu falou isso claramente, e a gente está podendo confirmar isso na prática, né, Wanderson, que realmente você é um cara do drible, o cara incisivo, o cara que serve os companheiros, né? Eu acho que tu é o cara que chegou prometendo e está cumprindo o que acabou prometendo na chegada.
É, claro, como eu falei no começo, eu tô fazendo meu trabalho, eu espero dar muita alegria ainda para a torcida do Inter. ainda está bem no começo ainda, ainda, a jornada ainda é muito larga ainda, né, ainda é muito longa. Só que a gente está aí, estamos se dedicando ao máximo para poder dar alegria a todos os torcedores, a também a confiança que eles têm demonstrado em mim, é, tanto a direção como o staff também, o Mano Menezes também tem mostrado muita confiança. Então, eu espero retribuir tudo isso dentro de campo. É, e o Edenilson, claro, para mim não é importante quem faça o gol, eu acho que todos estão se dedicando bastante dentro de campo, não só nos jogos, mas sim nos treinos também. E por isso que vocês estão vendo o resultado agora, e espero que tudo ocorra bem e que a gente possa fazer uma grande temporada junto aí.
Ô Wanderson, fala um pouquinho pra gente da tua trajetória, porque tu praticamente nasceu com a bola de futebol já no teu berço, né? E nasceu praticamente dentro do Ajax, vivendo aquele ambiente já com teu pai lá, jogando futebol, circulando nas categorias de base, sempre acompanhando também essa trajetória do teu pai. Conta um pouquinho dessa história, assim, de um cara que é brasileiro, que até pelo que, embora tenha uma divergência de informações na internet, tem gente que diz que tu nasceu na Bélgica, mas tu nasceu mesmo no Brasil, mas que praticamente é um estrangeiro, né? Porque teve uma infância, uma vida inteira morando fora do país.
É verdade. A minha formação foi... Eu tive 4 anos lá no Ajax, foi o meu primeiro time profissional, assim, que eu tive uma formação. Então eu tive o acompanhamento do meu pai também, que já era jogador profissional. Então, isso tudo vem dentro de casa. Eu sempre tentei seguir todos os passos dele, tanto nos jogos como nos treinos também. Eu e meu irmão, a gente sempre estava ali, eu como um moleque ainda, como criança, sempre tentava fazer tudo aquilo que ele fazia dentro de campo. Mas eu acho que o dom a gente recebe é um presente de Deus, né? E graças a Deus eu tenho esse dom, que é bem parecido com o de meu pai. Mas eu pude acrescentar algumas coisas também que ele me passou, experiências também que eu tive durante a minha carreira na Europa. Mas é isso aí. E eu sou nascido na Bélgica, né? Eu não nasci no Brasil, eu
nasci na Bélgica mesmo?
É, eu sou nasci na parte francesa da Bélgica.
Ah, perfeito. Tem locais que colocam que tu nasceu na Bélgica, tem locais que colocam que tu nasceu no Maranhão.
Isso. Tem pessoas que às vezes me perguntam muito, faz muito essa pergunta, se eu sou nascido no Brasil ou na Bélgica, mas eu nasci na Bélgica.
É, eu lembro que quando a gente entrevistou teu pai, eu fiz essa pergunta pra ele e ele esclareceu, mas é que é tanta...
Não, mas é que tá aqui ainda, eu falei aqui, ó, nascimento, 7 de outubro de 1994, local de nascimento, certo. São Luís, Maranhão, nacionalidade brasileiro e belga, na verdade é belga, o homem é belga, nasceu na Bélgica.
É isso aí, tá explicado agora.
Agora não esqueço mais. Na internet, nas redes sociais, eles fizeram um pequeno erro ali, até porque também meus familiares tudo nasceram no Brasil, entendeu? Acho que por isso que eles se confundiram um pouco, mas na época quando meu pai jogava na Bélgica, minha mãe já saiu grávida daqui do Brasil, né? Na época de São Luís do Maranhão. E eu tive a sorte de nascer lá na Bélgica, cara, no clube, na cidade.
Boa sorte nisso, né?
Que é chamada Liege, que é o time que meu pai jogava na época, que era o Standard Liege, que é bem conhecido também. Então foi lá que eu nasci.
Pelo menos na Bélgica não tem cerveja boa, né, John?
Ah, eu ia perguntar pro Wanderson.
Só tem cerveja mais ou menos
por lá. O que tu sente mais saudade do tempo da Bélgica? Se é do futebol, da cerveja ou do chocolate, hein, Wanderson?
Cara, eu não bebo, né, cara? Eu não bebo. Então, o que eu sinto falta mesmo é do chocolate, cara. O chocolate eu gosto, hein? De vez em quando pode. Então, o chocolate belga é bem... É um dos melhores, né? Eu não sei se vocês já experimentaram algum.
Sim.
Mas é bom demais, cara. O que a gente sente falta. Mas hoje em dia eu acho que a gente consegue encomendar um chocolate Bel aqui no Brasil também. Eu acho que é bem possível pela internet.
É, hoje em dia é mais fácil de conseguir esse tipo de produto importado, né? Tem para vender com bastante frequência por aqui. Mas comer o chocolate belga na Bélgica é diferente, né? Tem outro sabor.
Ah, com certeza. Quando tu tá no país do chocolate é outra coisa, né? Sempre quando tem a oportunidade de estar lá, de experimentar um pouco, principalmente quando eu estou de férias, eu sempre tento aproveitar, né?
O Valberto, ele é um cara coruja, o pai coruja, ou ele é o pai aquele que cobra, que fica em cima, que claro, te dá dicas, enfim, mas ele é o cara que é mais, né, gosta de falar, enfim, quando a gente entrevistou ele aqui no programa, ele só teceu elogios para ti, enfim, a gente nota que ele é um cara muito, muito feliz de te ver atuando, né, e de volta aqui no futebol do Brasil. Mas o filho, assim, como é que o filho sente esse pai? É um pai que tá sempre cobrando, é um pai que tá de olho, ou é um pai...
Pra falar curujão, a verdade, meu pai assim? É bem, bem tranquilo, cara, ele sempre deixou a gente bem à vontade, né? Ele, claro que em certos momentos, quando ele podia nos dar uma dica, podia no, é, falar um pouco daquilo que a gente podia melhorar no nosso futebol, né? Nas coisas dentro de campo, ele sempre tentava passar as coisas, mas sempre de uma forma bem tranquila. Meu pai nunca foi o cara que cobrou, até porque ele sempre passou pra gente que ele apoiaria qualquer decisão da gente, se fosse para jogar futebol ou se a gente fosse seguir outro tipo de profissão. Então, nesse caso aí, ele sempre foi bem tranquilo.
Sim, como é que tem sido, Wanderson, a adaptação, não só a tua adaptação, mas como tu tem sentido também a adaptação do grupo às ideias do Mano Menezes, né? Porque a gente sabe que sempre que um time troca de treinador durante uma temporada, tem uma mudança de filosofia, uma mudança de conceito de trabalho, e isso acaba impactando também no dia a dia do jogador. E a gente nota que o Inter, claro, começou talvez com uma preocupação ou com uma resposta defensiva maior nos primeiros jogos do Mano Menezes. E aí, no momento em que ele teve uma semana inteira para trabalhar, que foi a primeira semana ali antes do jogo contra o Corinthians, a gente já viu um passo adiante do time do Inter, já montado num esquema diferente, contigo e com o David jogando ali pela frente. Como é que tem sido essa mudança tática e essa adaptação do grupo às ideias do Mano?
É, a do grupo foi... Claro que foi um choque para a gente quando a gente recebeu a notícia do Cacique. É, não foi fácil para ninguém, tanto para os jogadores como para as pessoas que trabalhavam dentro do clube, que acaba criando um carinho grande, que é uma convivência diária ali, todo dia a gente está junto. Então foi meio que um choque, mas é no futebol isso são coisas que acontecem, né? E graças a Deus eu tive a experiência lá no passado, tive bastante experiência com mudanças de treinadores, então isso no meu caso não me afetou muito. É, como eu falei, o objetivo é sempre o mesmo, é de chegar e levantar o Inter, porque o Inter, o clube é maior do que todos os jogadores, todos os trabalhadores, então a gente tem que sempre estar com esse objetivo, independente de quem esteja no comando, a gente tem que tentar fazer, dar o máximo para levantar o clube e para colocar o Inter na posição que ele verdadeiramente merece. E o Mano Menezes, ele tem, é um cara que tem muita experiência, é um cara que, como vocês já sabem, é um cara muito experiente, um treinador de alta qualidade. Então ele tem passado toda a experiência que ele teve em vários lugares, ele tenta passar isso para a gente, nos dando a liberdade de também... da gente estar exercendo as nossas características dentro de campo. Então, eu acho que isso é fundamental para a gente para estar vencendo as partidas, para estar jogando bem. O importante é a gente estar se sentindo à vontade e cada um fazer a sua função dentro de campo.
Estou tentando lembrar aqui, Wanderson, tu não chegou a jogar com o Cacique, né? Não chegou a entrar em campo com o Cacique.
Não, eu tive um curto período ali de treinamento só com o Cacique. Foi um período muito curto e infelizmente também eu tive uma pequena lesão ali no qual eu fiquei parado algumas semanas. Então a gente praticamente quase não teve esse contato dentro de campo, né? Só nos treinamentos, mas nos jogos, né? Infelizmente eu não tive a oportunidade de estrear com o Cacique, não.
É que se fala um pouco isso, né, Diori, de que o Cacique Medina, até os resultados não estavam vindo, mas muitos jogadores que o Inter acabou trazendo, como o Wanderson, o Alan Patrick, eles não chegaram a ser utilizados por ele, né? E claro, o Mano teve esse acréscimo de poder contar com esses jogadores de qualidade para montar o time, né? Para ter opções, o treinador ter mais opções, né, Diori?
Ah, com certeza, né? Com certeza isso impacta. Ô, Wanderson, o que o torcedor do Internacional ainda não viu do teu futebol que tu acha que tu ainda pode entregar, que tu não conseguiu mostrar na totalidade?
Cara, nesses jogos tudo que eu joguei aí, como eu falei, no começo a parte física tava incomodando um pouco, tava difícil, né? até porque eu estava um tempinho sem jogar, mas como vocês podem ver, agora eu estou me sentindo cada vez melhor dentro de campo, tanto na parte física como na parte técnica também, que é da confiança, é o ritmo de jogo, isso tudo é muito importante. E eu acho que, cara, nos últimos jogos que eu tenho mostrado, eu tenho tentado mostrar, quer dizer, eu tenho melhorado tanto nos meus dribles e na parte física, como também na definição à frente ao gol. Mas o que eu espero é poder, cada partida, dar o meu máximo e poder dar alegria e sempre tentar vencer com o Inter.
No geral, Wanderson, a tua adaptação à cidade, como é que está sendo? Né? Imagina, vem da Europa, vem morar em Porto Alegre, como é que tá a tua vida nesse aspecto? O pessoal já te reconhece, já te para? Como é que tem sido a tua rotina aqui em Porto Alegre?
Ah, para mim tá sendo bastante fácil, entendeu? Porque eu, como eu falei, eu tive uma vida um pouco corrida, porque meu pai antigamente era jogador de futebol, então eu sempre estava viajando bastante, era sempre uma vida de muitas viagens, sempre estar num país ou no outro. E então, para mim, a adaptação sempre foi mais fácil. E aqui no Brasil, eu tô em casa, como eu falei, eu sempre sonhava em jogar aqui, e a vida aqui para mim tá sendo bem tranquila, cara. Tô me sentindo já praticamente em casa. E fora assim, eu não cheguei a sair muito, mas nas poucas vezes que eu fui também, claro que tinha umas pessoas que reconhecia e tudo mais, mas eu acho que agora vai estar um pouco complicado de sair, ainda mais com o calendário que a gente tem aí de jogos e tudo mais, fica um pouco complicado, né?
Pois é, e até em cima disso, Wanderson, tu já tinha o plano de deixar a Rússia, ou o fato de estar acontecendo a guerra acabou acelerando essa tua decisão de vir para o Internacional?
No caso foi essa situação aí que teve, felizmente teve esse ocorrido aí com a Ucrânia, né, da Rússia com a Ucrânia, então meio que acelerou as coisas. Então, no momento quando aconteceu aquilo, que eu estava voltando para casa, né, para cá, para São Luís do Maranhão, eu na minha cabeça diretamente eu falei, não, eu quero jogar no Brasil. E foi quando apareceu o Inter, eu abracei com força. Então foi a transparência que eles tiveram comigo também que me fez aceitar essa proposta, e o projeto também que eles me apresentaram me fez de vez aceitar tudo isso.
É uma decisão que, né, daqui a pouco, pela circunstância, tinha que ser tomada, né, Wanderson? Até para ter uma continuidade aí na carreira, né? Não ficar esperando. Muitos jogadores voltaram, né? Tanto da Rússia quanto da Ucrânia.
Claro, foi uma situação complicada, até porque há risco de vida, né? A gente não sabe, a segurança lá não era 100%, a gente não sabia o que ia acontecer no país, então... Foi por isso que a gente tomou essa decisão de vir para cá. E o Inter é um time que tem muita história, é um clube muito grande. Então foi por isso que minha decisão foi fácil de tomar.
Muito bem, Wanderson, atacante do Internacional, conversando com a gente aqui no Show dos Esportes. Até recebi uma mensagem aqui, Wanderson, pedido de correção de um torcedor do Inter. Quando eu tuitei ali que a gente ia conversar contigo, o Luiz respondeu assim, ó, Wander Show, mais respeito, por favor, com o Wanderson. Me corrigiu aqui. Essa é a moral que tu tá, viu?
Eu tô recebendo bastante mensagem no Instagram, principalmente aí, desse nome aí, os caras estão me dando.
Que legal, que legal. Valeu, Wanderson. Mais alguma questão aí pro Wanderson, Lucianinho?
Não, acho que tá legal, Dior. Acho que, pô, um primeiro papo aí, dá os parabéns aí pro Wanderson pelo momento, né? E claro, tem uma longa caminhada aí pela frente, o Inter tem desafios importantes, né? Na semana que vem, por exemplo, carimbar esse passaporte na Sul-Americana, e claro, já tem, não para, né, Wanderson, já tem Cuiabá na parada, vai pro Pantanal, tem até a novela que tá dando agora, Pantanal, tem que cuidar lá, porque tem onça, tem jacaré, tem que ficar atento por lá, né?
Não, é isso aí, agora a gente tem que seguir. É claro que a gente fica feliz com a vitória que a gente, com a vitória que a gente teve ontem, mas agora já é pensar no próximo jogo para continuar essa sequência aí, e é isso aí, com boas prestações e bom rendimento dentro de campo, que é o mais importante, e sempre seguir vencendo. E eu queria também agradecer pelo carinho aí de todos, o carinho de vocês também por mim. Queria agradecer muito também por ter me recebido aí. E espero que vocês tenham uma boa noite aí a todos.
Valeu, muito obrigado, Wanderson. Um grande abraço.
Valeu, obrigado.
Valeu, um grande abraço. Wanderson, atacante do Internacional, vivendo um bom momento. Olha, um achado do Inter, né, Lucianinho?
Sabe, eu te confesso que eu não conhecia esse jogador, né? Quando ele veio, enfim, a gente foi ver imagens dele na internet. É fácil, hoje em dia a gente pesquisa na hora. E chamava atenção, realmente, que é um cara que prepara jogada, um cara que tem drible. E ele está confirmando isso. Acho que é um baita achado, realmente. E crédito aí para o Capa do Inter, né? Esse jogador, ele veio por intermédio de avaliação interna do clube. Então, acho que um belo acerto aí que o Inter teve na contratação desse jogador.
O Capa teve muitas críticas também, né, Lucianinho? Determinado período pelas contratações que o Inter acabava fazendo. E esse é o reforço que o Capa precisa também ser elogiado, né, pela prospecção, por encontrar um jogador nessa situação aí de poder vir para o futebol brasileiro. E também tem que dizer o seguinte, né, há uma distância entre o cara ter um certo sucesso lá no futebol russo, onde ele estava, por exemplo, ter imagens promissoras dele na internet e ele chegar aqui e desempenhar isso dentro de campo.
Claro,
né? É uma distância coisa, muito grande, né? Muito grande. E o Wanderson está conseguindo, claro que a amostragem ainda é pequena. Seninho, vamos fazer um intervalo com inserção política, porque na volta tem entrevistado para falar do jogaço do Grêmio amanhã, hein?
Vamos lá, intervalinho, a gente já volta.
De volta com o Show dos Esportes, 8 horas 35 minutos, Show dos Esportes de KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Acesse KTO.com.
E unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Nossos parceiros diários aqui no programa. KTO e Unidos. Trocou a trilha de hora, acho que temos já o nosso convidado na linha para conversar conosco.
Tem convidado na linha para conversar com a gente, é o presidente Romildo Bolzan Júnior. Eu falava do jogo importante que o Grêmio tem amanhã, um jogo, presidente, que não dá para pensar em perder pontos, né, diante da situação da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Boa noite.
Boa noite, de jeito nenhum, nem pensar, nem tampouco imaginar a possibilidade de que, respeitando o adversário, evidentemente, como sempre tem que ser ressalvado, mas jamais imaginar a possibilidade de não fazer pontuação de 3 pontos amanhã. Tem que pontuar sim. Nós já tivemos um revés mais do que inesperado na arena, que foi contra a Chapecoense. Não podemos ter outro nesse momento. Acho que faz parte da campanha vencer em casa. A campanha de Série B sempre é vencendo em casa, sempre cria uma condição melhor de disputa. E a gente vai para o jogo amanhã para fazer os 3 pontos, sim.
Pois é, presidente, a gente sabe que essa competição ela é traiçoeira, porque o Grêmio, obviamente, tem a força da sua camisa, mas a gente também sabe que nem isso, só isso pode bastar para resolver a parada lá no final das 38 rodadas. E a gente vê times que são, talvez, com poderio financeiro menor, mas que se organizam e que, contra o Grêmio, parece que acabam tendo aí uma motivação maior, né? E o Criciúma é um time que vem também de acesso, é um tradicional adversário aqui, vizinho, né, do Rio Grande do Sul. Que tipo de perigo pode ter esse jogo amanhã, presidente?
É o tipo do jogo que, vamos dizer assim, se a camisa do Criciúma também não tem peso, tem sim. Não dá nunca para esquecer aquela Copa do Brasil que eles nos tomaram aqui, né? Fizeram um empate de 0-0 lá e empataram aqui 1-1. E acabamos nós não ganhando aquela Copa do Brasil. É um time que tem o seu peso, sim. É um time que sempre preocupa. É um time que teve seus momentos muito fortes e é uma camisa importante. E tu disseste bem, a camisa do Grêmio não é a camisa que por si só vai chegar. Mas não adianta nós termos essa imaginação de que tudo vai acontecer a partir exatamente de que estão jogando contra o Grêmio, que vão jogar com o Grêmio, que é o Grêmio que está jogando. Não é isso que vai determinar a nossa capacidade de retorno. Nossa capacidade de retorno vai ser determinada pela nossa capacidade em competir. Está visto, e está mais do que visto, e está provado que os times que jogam contra nós jogam com motivação muito superior. Isso está acontecendo. aconteceu no empate de São Paulo contra a Ponte Preta, aconteceu na vitória da Chapecoense, aconteceu a própria vitória do Cruzeiro, foi uma vitória comemoradíssima em relação a nós. O empate do Ituano lá foi uma situação bastante comemorada por eles também. Quer dizer, todos estão levando esse tipo de jogo contra o Grêmio de uma maneira diferente. Natural, talvez façam isso contra o Vasco, façam isso contra o próprio Cruzeiro, façam isso contra o próprio Sport Recife, contra o próprio Bahia, mas o fato é que o Grêmio não pode ficar achando que a camisa por si só ganha. E isso vai determinar pela nossa capacidade de competir. Se nós não tivermos capacidade de competir, vamos ter problema. Então o Grêmio está bem ciente disso, o Grêmio já entendeu isso, e o jogo de amanhã vai ser, se Deus quiser, uma prova de que isso efetivamente será uma coisa absolutamente lustra na cabeça de todos aqueles que estão envolvidos.
Pois é, presidente, até em cima assim, de uma observação que a gente faz de outros adversários do Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro, e a gente vê, por exemplo, assim, um Vasco que mobiliza o seu torcedor nesse momento, lotando São Januário, fazendo uma força extra que vem da arquibancada, um Vasco extremamente conectado com o torcedor e digamos assim, envolvido profundamente com essa Série B, a gente percebe isso. Claro, o Vasco já está há mais de uma temporada nessa situação de Série B, o mesmo vale para o Cruzeiro também, que agora com a chegada do Ronaldo ganhou um ânimo, e a gente vê também o torcedor vindo junto com o Cruzeiro. E eu confesso para o senhor assim que eu observo, é óbvio que eu não sei o que acontece no ambiente interno do Grêmio, mas por vezes nessa temporada parece que em alguns momentos a gente teve um Grêmio assim sem uma clareza muito, muito certa de um envolvimento de todas as frentes, né? Um Grêmio que está com todas as frentes focado para o mesmo ideal, né? E parece que o torcedor por vezes não está muito comprando a ideia, o Grêmio não está conseguindo trazer o torcedor para essa missão que é voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. O senhor concorda com isso e o que o Grêmio pretende fazer para mudar essa ideia?
Não, na verdade nós tivemos as maiores rendas e bons públicos nos jogos que o Grêmio teve aqui. A exceção de... Olha, tivemos aí rendas, praticamente todos eles na faixa de 20 mil torcedores no estádio. Não é uma... Para começo de competição... Não é uma situação, é uma situação de, vamos dizer, de uma certa mobilização. Não classifico isso como uma situação de um certo, vamos dizer assim, completo desligamento de interesses. Não vejo assim, não. Acho que há interesse, acho que procuramos fazer aquele Alentácio no começo. O Alentácio está funcionando, o Alentácio está indo, mas nós pretendemos incrementar mais ainda essa situação. Deixar mais o torcedor mobilizado e cada vez mais todos nós juntos, né, nessa coisa que o Grêmio é a sua torcida e a torcida precisa responder. Nós queremos que a torcida responda e estamos convocando ela para responder. Tanto é que agora estamos fazendo uma situação de vamos dizer assim, facilitação para recolocar todo o torcedor que está inadimplente com o clube, recolocar sua vida associativa em dia. Ou seja, não importa se está um mês, dois meses, três meses, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos atrasado. Isso não vai importar. O Grêmio está facilitando a vida do torcedor no seguinte sentido. Se por acaso, pagando apenas um mês, o torcedor pode, a partir de amanhã, a partir de hoje, até se quiser ligar para o nosso número lá, ou então fazer pelo e-mail, nós podemos perfeitamente já colocar, pagando uma mensalidade, colocar sua vida associativa em dia. Já podendo, desde logo, já assistir, inclusive, a partida de amanhã. Ou seja, aquele que está... O Grêmio hoje tem aproximadamente 60 mil torcedores adimplentes em dia. O Grêmio tem um cadastro de milhares e milhares de associados, porque o Grêmio tem o procedimento de fazer cancelamento de matrículas após três meses de inadimplência. Mas, independente do prazo, o Grêmio, com esta situação, se o sócio quiser se recuperar associativamente, poderá colocar a sua associação em dia, botando lá um pagamento só, uma mensalidade só, e recupera tudo isso. E, além disso, para o sócio em dia, que frequenta e está lá habilitado a frequentar a arquibancada norte e a cadeira superior, se eles quiserem fazer um upgrade para baixar para a cadeira gramado sul e assistir o jogo mais próximo, um local até mais confortável, não mais confortável, mas divisão melhor, é só se comunicar com o site da Arena, fazer esse upgrade também, conseguir assistir o jogo fazendo esse upgrade da sua cadeira superior para essa cadeira gramado. Então o Grêmio está trabalhando fortemente nessas questões. E eu só lembro aqui que esta medida é um prazo até 31 de maio, ou seja, essa promoção nós vamos realizá-la até 31 de maio, de modo que aquele que estiver interessado pode acessar pelo telefone fone e também o WhatsApp 3218-2000 ou pelo e-mail atendimento@gremio.net, que isso pode colocar sua vida absolutamente em dia e participar de uma maneira muito forte e engajada, que é o que todos nós queremos para a recuperação do time.
Dá para dizer que é quase uma anistia, presidente, né?
Não sei se é uma anistia, praticamente, né? É uma anistia. Não deixa de ser, quer dizer, nós estamos dando uma oportunidade para que todo o torcedor possa fazer isso, e depois, na semana que vem, nós temos um pacote de medidas, nós também vamos colocar também condições para aqueles que estão em dia terem outras vantagens, e principalmente vantagens no sentido de gozar de alguma forma de benefício de junto ao clube, para que não fique aquela questão, anistia, bom, até agora eu paguei, não paguei, agora eu vou ter um benefício. Não, nós estamos recuperando o associado em primeiro lugar, esse é o ponto mais importante, porque aquele período em que ele esteve fora, ele não teve os benefícios de ser sócio. Nós estamos oportunizando para que ele retorne e tenha os benefícios de ser sócio. E para aqueles que sempre estiveram em dia, sempre estiveram próximos e estão aí pagando regularmente, mesmo no momento da pandemia, o Grêmio também terá uma situação de ajustar, uma situação de uma certa promoção. E também, nós não podemos anunciar ainda, mas estamos gestionando também uma redução de ingresso, de preço de ingresso, para as próximas 14 rodadas, não a rodada de amanhã, porque não vai dar mais tempo de implementar, mas para as próximas 14 rodadas dos jogos em casa. Enfim, o Grêmio já vem trabalhando isso há bastante tempo e está organizando, de certa forma, à medida em que as coisas estão sendo concretizadas e autorizadas, essas informações à sua torcida.
Bom, em relação ao vestiário, presidente, eu acho que o jogo contra o Ituano, ele talvez tenha sido um momento de alerta, né? Até pelas entrevistas que a gente pôde acompanhar, do Roger, do Denis Abraão, em relação a um Grêmio que, obviamente, não precisa nem se dizer, investe muito mais do que seus adversários, mas o próprio Roger disse, o senhor disse há pouco também, que a camiseta do Grêmio não vai levar o Grêmio para as vitórias e não vai trazer o Grêmio de volta para a Série A na marra. Né? Os jogadores, eles já entenderam isso, eles já entenderam que mesmo que o Grêmio invista mais, se o Grêmio não tiver mais vontade, mais empenho que os adversários, o Grêmio vai sofrer nessa competição?
O Grêmio tem que igualar vontades, isso é minimamente necessário. Se não igualar vontades, vai ter muita dificuldade, sim. E isso ficou muito claro para nós já, desde o começo, aliás, e para os jogadores também está muito claro. Acho que tem uma regra que tem que ser, uma situação que tem que ser ponderada também, que é a questão da mudança de atitude das arbitragens. Mesmo com falta, mesmo com uma situação de lance duro, as arbitragens estão deixando o jogo correr. É um novo estilo, é uma nova forma, nós é que temos que adaptar. E o time do Grêmio é um time novo, é um time de gurizada, é um time que está ainda em transformação, e esse time precisa se adaptar também a isso, ou seja, emparelhar vontades, entender o que está sendo jogado, saber que nós vamos enfrentar um jogo muito mais viril, muito mais duro e muito mais pegado. Isso é necessário. E creio que para nós esse alerta bateu, já tinha havido antes, mas esse alerta bateu muito fortemente, principalmente nos dois jogos contra o Cruzeiro, que foi um jogo muito viril e com uma arbitragem bastante condescendente, e também no jogo contra o Ituano, que foi um jogo muito viril e também com uma arbitragem bastante condescendente. E isso tudo me parece que vai ser uma tônica daqui para frente, uma orientação geral. E o Grêmio tem que se alertar para isso, sim. E essas questões servem exatamente para fazer a correção dos rumos. E eu acho que amanhã nós já teremos estaremos logo vendo amanhã exatamente isso.
Até para trazer um número, né, Luciano, em cima do que o presidente está colocando, dessa mudança de perfil, né, de uma arbitragem que deixa o jogo mais solto. No jogo do Grêmio contra o Ituano fez 18 faltas e o Grêmio fez 8 faltas. Eu não estou querendo dizer assim que o Grêmio tem que fazer mais faltas, mas isso daí não reflete também um time que talvez esteja mordendo pouco dentro de campo, diante desse perfil e dessa postura?
Sim, sim. Não é questão de morder pouco, é questão de atitude de um time que está batendo mais e que quer ganhar o jogo também na imposição física e na imposição de faltas, na imposição de uma situação de roubar bola com mais virilidade. E até faltosamente, eu te diria, até faltosamente. Porque se a arbitragem deixa correr e tu faz uma falta, que é dura, que é falta, mas o árbitro entende que ela não é uma falta punível dentro de novo contexto de orientação, não acaba não marcando. Tivemos várias, várias. E este fato eu acho que tem que ser bem pesado e relevante, porque se tu acabar ficando no chão, na velha estratégia de ficar no chão, e o jogo está correndo, tu vai deixar o teu time numa situação ruim, vendido. Então essa situação toda tem que ser bem examinada assim, de modo que tu, se tiver que marcar falta, não fique estendido, te levanta e vai atrás. Eu acho que essa é uma situação que também vai fazer parte do jogo daqui para frente, pelo menos é isso que vimos nas duas últimas rodadas.
É, e até não o
em relação
é
ao Grêmio, em relação a uma situação geral de orientação de arbitragem.
É isso que eu ia dizer até presente, o Jori, que é nosso especialista, pode falar melhor do que eu. Mas é daqui a pouco ter a leitura de saber quem é o árbitro, claro, de como esse árbitro costuma apitar. É. Não, esse cara ele não marca falta nunca, daí tu não vai querer daqui a pouco cair toda hora, tem que ir pro embate,
e
né?
Nem
tem
todo
que
árbitro, entender isso, né? E nem todo árbitro, mesmo com orientação, né, presidente, ele vai conseguir deixar o jogo com a mesma temperatura, vamos dizer assim, né?
É, cada um tem seu critério, né?
O árbitro que apitou Grêmio e Ituano é um árbitro que já tinha esse perfil e que, por ser um árbitro FIFA, já tem um estofo, uma bagagem para controlar o jogo na conversa, na advertência verbal. De repente pega um árbitro mais inexperiente, mesmo com uma orientação ou com uma tentativa da CBF de deixar o jogo mais rápido, ele não vai conseguir soltar tanto também, porque ele vai perder a mão do jogo, né? Então tem isso também, né?
E tem árbitro que se muda de orientação, se muda de perfil e segue uma orientação do qual ele não está acostumado, ele atrapalha o jogo.
Claro, sem dúvida.
Porque ele vai mudar sua característica, vai mudar sua cultura de apitar, sua cultura de fazer, de como ele trabalha, e acaba atrapalhando tudo. Não é uma questão, atrapalha tudo, atrapalha todo mundo e leva mal o jogo, né? Leva inclusive tecnicamente mal o jogo.
Bom, presidente, a gente vê aí, enfim, informações que estão chegando de que o Grêmio, agora abrindo a janela logo em seguida, pode trazer algum jogador. Lucas Leiva é um jogador que interessa, que tem identificação com o Grêmio, que saiu do Grêmio, né, muito jovem, da base, sempre fala do Grêmio, tem uma identificação forte, enfim. O Grêmio pode daqui a pouco buscar um jogador desse tamanho para uma sequência de temporada, presidente, ou é um sonho impossível, algo que a questão financeira do Grêmio não permite?
Olha, depende como vem. Vamos dizer assim, tem que fazer uma série de avaliações. A primeira avaliação que tem que ser feita, e essa é fundamental, porque a característica do jogador e o compromisso que ele tem com o clube, o vínculo que ele tem com o clube, ele se formou aqui, ele passou por momentos difíceis aqui também em 2005. É um jogador que tem muita identificação, ele praticamente é um gaúcho, tem casa aqui, tem vida aqui. Mas depende como vem e no que diz respeito à primeira questão a César, é a questão financeira. Se estiver no alcance, tudo bem. Se não estiver no alcance, não vai. São situações assim que são muito claras, né? É um jogador incontestável, incontestável. Tem um grande respeito por todos. Né? Mas a condição financeira tem que vir adequada também ao momento de hoje. Então a primeira situação, porque nunca nós tratamos disso, nunca foi trabalhado isto, nunca foi consultado sobre isto. Agora, se por acaso um dia chegar essa situação, a primeira coisa a ser posta na mesa é a questão de como seria a questão da remuneratória. Se não tiver ao nosso alcance, nem adianta avançar, porque essa situação já está posta.
É o básico, quanto custa, né?
É isso aí. Bem isso. Bem isso.
Bom, e o Grêmio, presidente, busca uma posição específica para essa janela? Tem alguma prioridade para essa janela? Ou não existe esse mapeamento ainda?
Não, existe sim, existe sim. Mas não a partir do elenco atual, de diagnóstico já do início do ano. Né? E esses diagnósticos do início do ano já temos algumas conversas que se avançaram. Né? Alguns jogadores avançamos. Alguns já bem adiantados, outros mais ou menos, outros apenas iniciais. Mas o Grêmio já tem um diagnóstico do início do ano, daquela necessidade que teríamos. Mais um centroavante acabou vindo o Elkson, que acabou se colocando possível dentro de um contexto de necessidade que o Grêmio tem. E mais algumas outras situações que também achamos importante e que estava bem e que avançamos bastante. Mas se estamos apalavreados, não estamos contratados. Então vamos esperar o momento oportuno no meio do ano, na janela do meio do ano, para ver se efetivamente se concretiza.
Deixa eu colocar uma outra questão, presidente, porque o Grêmio ontem, né, emitiu uma nota dizendo que existe uma intenção aí de uma adesão à Libra, né, que é a Liga do Futebol Brasileiro. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, o que seria essa intenção de adesão, como é que o senhor está vendo esse cenário que começa a se desenhar entre os clubes aí de séries A e B?
É um cenário necessário, viu? É um cenário necessário de, de uma unidade, vamos dizer assim, corporativa, para melhorar essas situações negociais que os clubes têm. Não adianta, às vezes, tu negociar individualmente e perder a oportunidade de fazer um produto muito mais valorizado numa negociação coletiva. E como nós não temos uma forma, uma associação que negocie coletivamente por nós, a Liga, sem sombra de dúvida, é um instrumento importantíssimo para isso. Nas tendências mundiais, inclusive, né? Os grandes países que vivem o mundo do futebol, os clubes se organizaram em torno de uma liga e têm seus próprios campeonatos e conseguem melhorar muito o perfil das suas arrecadações, das suas receitas. E isso é fundamental, inclusive, aqui no Brasil. No Brasil nós temos culturas difíceis de serem contempladas. Eu acho que é bom sempre dizer isso, né? Nós temos culturas que às vezes parecem muito próximas, culturas hegemônicas e aqueles que querem ser hegemônicos. Mas as situações ficam muito iguais quando as atitudes de quem é hegemônico, se acha hegemônico, e de quem quer ser hegemônico, ficam numa posição de antagonismo tão grande que não é capaz de estabelecer o consenso ou aquilo que minimamente é comum a todos os clubes. E neste momento, o que me parece comum a todos os clubes, é que a gente possa estabelecer melhoria de ganhos, todo mundo ganha, todo mundo melhora seu perfil arrecadatório, se mantém um perfil de diferenças arrecadatórias que contempla critérios de antiguidade, de merecimento, de audiência, de exposição, de tamanho de clube, de critério de torcida, tudo mais, enfim. Nós temos efetivamente uma diferença no futebol brasileiro de times que têm perfis diferentes, mas que todo mundo possa ganhar em cima disso, que todo mundo possa entender, conviver e melhorar de onde estão um pouco mais. Isso, para mim, é fundamental. E também teremos as condições também de ter uma coisa mais democrática de clubes da Série A, da Série B, e nós pudermos também trabalhar ali um fórum dos nossos interesses. E eu acho que isso é fundamental, quer dizer, discutir melhor, inclusive, a questão da SAF, discutir melhor a forma de como nós podemos vender esses direitos, a forma de como podemos conviver, a forma de como podemos organizar, a forma de como podemos contratar executivos capazes de exercer para nós uma melhor performance negocial dos nossos ativos. Enfim, olha, tem uma enormidade. O Grêmio estava acompanhando essas situações todas de uma maneira, vamos dizer assim, numa discussão individual. E verificando tudo isso, o Grêmio entendeu neste momento, porque nós temos ainda essa é a motivação da intenção, nós temos que tramitar internamente os pedidos de autorização para aderir, para adesão da Libra, à Libra, mas nós temos também que estar discutindo lá dentro. E quando o Grêmio faz a manifestação de intenção e ao mesmo tempo diz que vai levar essas pautas, porque essas pautas são pautas e o Grêmio entende que devem ser corrigidas lá dentro. O Grêmio vai lutar lá dentro. O Grêmio não vai ficar mais conversando lá fora com os clubes que já estão lá dentro ou com os clubes que pretendem, que não estão lá dentro ainda. Então o Grêmio resolveu tomar uma posição de nós estamos com a intenção de aderir, vamos começar a participar, mas vamos discutir essas pautas internamente, porque eu acho que isso melhora muito a governança da Liga e também o critério de maior justiça naquilo que diz respeito ao seu próprio funcionamento. Então, para mim, ficou claro, e para todos nós lá no Grêmio, o Conselho de Administração que decidiu essa matéria da forma como ela foi feita, todos nós estamos entendendo que é melhor estar dentro nesse momento para discutir de tudo aquilo que temos que resolver imediatamente.
Perfeito. E para fechar, presidente, o senhor acredita que esteja muito longe a discussão ainda de um consenso, de um alinhamento dessas ideias aí, ou é algo que pode ser resolvido rapidamente?
Não, tem gente mais otimista e gente menos otimista. Eu me coloco no meio, porque eu já vivi todas as experiências da Primeira Liga com alguns personagens que ainda estão por aí.
O senhor está escaldado com a Primeira Liga, né, presidente?
Hein?
O senhor está escaldado com a Primeira Liga.
Estou escaldado.
Um problemão, né?
Vivi as experiências e as culturas dos clubes, vivi os comportamentos de todo mundo assim, vivi as dificuldades que nós temos para consolidar uma questão de consenso. Então eu acho que vai ser muito difícil, mas não impossível, né? Não impossível, mas a discussão sempre nos reserva surpresas, né? Tomara que a gente não fracasse, tomara que a gente vá em frente, mas existe ambiente sim, tranquilo, para nós avançarmos bastante, mesmo porque nós temos que rapidamente começar a organizar essas coisas para 25, nós não estamos falando de 23, de 24, isso já está resolvido do ponto de vista da venda dos direitos, mas nós temos que trabalhar muito fortemente a organização e a capacidade de vender bem todos os nossos produtos em 25. Isso começa exatamente a partir de agora.
Perfeito, presidente. Muito obrigado. Um grande abraço para o senhor.
Um abraço a vocês também aí, viu?
Um abraço, presidente. Obrigado.
Valeu, valeu, presidente. Romildo Bouzan Júnior, Lucianinho, vamos voando para o intervalo voando. E voltamos depois da hora certa.
Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
De volta com o Show dos Esportes pela Gaúcha. Primeira parte do programa passou voando, hein, Lucianinho? Ouvimos Wanderson, presidente Romildo. Cumprimos com os compromissos da propaganda política obrigatória. E o programa ainda tem muita coisa pela frente, hein, Lucianinho?
Pois é, Diori. E não posso esquecer da nossa parceria, sempre da KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão, KTO.com para os apaixonados por esporte. Então, você sabe, né? Faz lá teu registro, coloca o teu conhecimento em campo com a KTO.com, onde a diversão acontece, KTO.com.
E também Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, ou no unidosnet.com.br, são os parceiros do Show dos Esportes, que agora vai trazer os destaques de abertura,
vamos girar,
né? Vamos girar os destaques de abertura. A gente empurrou um pouquinho os destaques hoje por conta das nossas entrevistas, mas nós vamos trazer os destaques para Dali Alimentos. Muda o horário, mas não muda a parceria. Dali Alimentos, o melhor pedaço do seu dia.
Vodka Valesa, casa bem com você. Bah, hoje tá bom para tomar aquele shotzinho de Vodka Valesa para dar aquela esquentada, não esqueça. Beba com moderação e se dirigir, não beba.
É,
essa dica é sempre, né?
Sempre, né? Sempre. E Comfort Fronteira Hotel, o mais novo conceito de hotelaria em Santana do Livramento. São os parceiros do Show dos Esportes, dos destaques de abertura. Daqui a pouco a gente vai repassar também, Lucianinho, lá pra galera que gosta de dar uma brincada na KTO. Hoje a noite está espetacular, hein? Cheio de jogo pela Sul-Americana, cheio de jogo pela Libertadores. Tem muita coisa rolando, daqui a pouco a gente atualiza.
Tô brabo, Diori. Tô muito brabo.
Ah, é? Assim,
eu tenho batido muito na trave, Diori.
Ah, nem me fala.
Tem times que eu tô com raiva no futebol aí. Tô com raiva. Bah,
é.
Vou te dizer aqui, ó. Outro dia, o que que eu não ganhei aqui, ó. Botei Palmeiras e Bragantino, ambos marcam. Ah. Ferrou a minha... 4 jogos, errei esse. Vou te dizer outro que me irritou também aqui, ó. Fluminense e Atlético Paranaense. Botei empate. O Fluminense me ganha o jogo também, numa acumulada que eu ia levar. E outro que eu tô vendo aqui que me irritou, acho que é Santos, né? Santos e Curitiba. Eu botei ambos marcam, e o Curitiba não marcou. E eu ia acertar aqui, ó, Cruzeiro e Remo, Cruzeiro, Botafogo e Ceilândia, Botafogo, São Paulo e Juventude, eu tinha botado a vitória do São Paulo. E não levei, né?
É, eu tô.
Porque eu errei aqui o ambos marcam.
É, eu tô me quebrando nas acumuladas também, Lucene.
Bah, tô. Mas outro dia eu ganhei. Qual foi o jogo que eu ganhei? Ah, o jogo do Atlético Mineiro. Tava perdendo pro Bragantino. Eu disse, ah, vou botar uns pila que o Galo vai empatar.
Vai
aí botei empate.
Jogo.
Busquei e ganhei.
É, às vezes é legal quando, dependendo do jogo, quando um time tá perdendo, tu tem a opção de chance dupla, né? De apostar empate ou vitória do time que tá perdendo.
Ah, essas manhas eu não tenho, assim, eu sou meio ratão, assim, eu vou só no básico ali, eu não tenho essa malandragem.
É, agora até não vai ter aqui, eu até ia procurar algum jogo que pudesse ter essa funcionalidade aqui, mas o jogo do Cuiabá já tá terminando, o Cuiabá tá vencendo o River do Uruguai pelo placar de 2-0 pela Sul-Americana, mas é isso, por exemplo, o Olímpia acabou de fazer o gol, Olímpia, Lucianinho.
É Olímpia e Cerro, não é?
Olímpia e Santa Fé, né?
Santa Fé.
Colônia de Santa Fé.
Outro dia eu perguntei pro Cássio, Diori, que eu não sabia o que, que é um GA que aparece do ladinho ali. Ele me explicou, né, que... Mandou um áudio aqui pra mim explicando que era, no caso, quando tu bota o vencedor...
Ganho antecipado, né?
Ganho antecipado, isso.
É uma novidade da KTO. Se tu bota o vencedor pra um time ali, se tem o GA do lado ali, se o time abrir 2 gols de diferença no jogo,
isso,
tu já ganhou.
Era isso, 2 gols. Isso que ele me explicou. E era um jogo outro dia do Atlético Mineiro.
Por exemplo, o Atlético Paranaense hoje, que venceu o... Poxa vida, o Atlético Paranaense venceu o Libertar por 2-0. Né? Se tivesse o GA ativado ali, abriu 2-0, já já deu o green ali, né? Já deu o sinalzinho verde ali da aposta ganha.
Ah, eu tava curioso, mandei pro Takas, que é esse GA aqui que eu não entendi, né? Daí ele me explicou que era isso. Mas tem muita coisa pra apostar hoje aqui, eu tô vendo aqui, abri agora, ó. Hoje é dia...
18.
Olha que eu já fui, eu tô viajando, peguei os outros campeonatos aqui. Esse aqui que tem que ser, peguei no brasileiro. Hoje não tem, né, brasileiro.
É, hoje não.
Deixa eu ver aqui, ó. É, aqui estão os que estão rolando, ó. Deportivo Tátira e Petroleiro, esse aqui, nossa senhora, Jesus chamou. O que que tu bota esse aqui? Tá 0-0, recém começou, mas esse aqui é difícil, hein. Tátira e Petroleiro... -1 a -1, não tem essa aposta pra botar aqui. Ah, tá louco. O América Mineiro tá ganhando, né, do Tolima, 1-0. Sim, a gente tá dando todos os resultados que o Matheus Leal vai trazer depois pra gente.
Depois ele vai trazer. Estamos furando alguns só, alguns apenas. Então vamos fazer o seguinte até, ô Lucieninho, vamos chamar o Matheus Leal primeiro, que dele já passa limpo esse serviço de Libertadores e Sul-Americana, e aí depois a gente vem com os destaques da dupla Grenal também aqui no programa.
Beleza. Matheus, e aí o que temos nesta noite de quarta... Essa semana a gente teve jogo segunda, teve jogo terça, vai ter jogo quinta, e o dia que é o dia do jogo, a gente não tem para transmitir. Aqui tem muitos jogos rolando, mas nada dos gaúchos aí, Matheus. Tudo bem? Boa noite.
Tudo bem, Lucieninho, Diori, boa noite. Como é que estão vocês?
Olha, melhor agora falando com amigos. Estamos aqui numa temperatura baixa, mas resistindo ao frio, né?
Que maravilha. Então vamos começar repassando os jogos que já terminaram, né, na Copa Libertadores e na Sul-Americana. Como o Diori disse, já tivemos... alguns jogos e tem alguns em andamento e alguns para começar daqui a pouquinho, tá? Os jogos que começaram às 19 horas, o Palmeiras no grupo A venceu o Emelec, o gol foi já na metade do segundo tempo, o Palmeiras com um mistão. Impressionante como o time do Palmeiras, o mistão é muito bom. Venceu o Emelec por 1-0, Palmeiras que já está classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores. No grupo B, o Atlético Paranaense deu uma ressuscitada, venceu por 2-0 o Libertar, esse jogo no Paraná. No grupo C também já tivemos, esse foi o jogo da rodada, o Nacional do Uruguai perdeu por 3-2 para o Vélez Sarsfield da Argentina em casa, foi um jogão, jogo de viradas, o Vélez fez um gol nos acréscimos e acabou levando os 3 pontos. E indo para a Copa Sul-Americana no grupo B, o River do Uruguai perdeu para o Cuiabá por 2-0, e no grupo D o Ayacucho perdeu de 2-0 para o Everton do Chile. Estão em andamento no momento, tá? O Deportivo Tátira e o Independiente Petroleiro vão empatando em 0-0. Esse jogo é do grupo do Palmeiras. O Palmeiras, como eu disse, já está classificado. O Emelec vem logo em segundo. Impressionante o número de pontos do Palmeiras. 15 pontos.
Ah, mas o Palmeiras pegou um mumu, né, Matheus?
Ah, o grupo do Palmeiras grupo aí... é uma barbaridade, né? Emelec, Tátira, Petroleiro. O Palmeiras tem 15 pontos. Venceu os seus 5 jogos. Em segundo tem o Emelec com 5. E o Tátira com 5, né? Com esse empate parcial com o Petroleiro. Palmeiras já disparou e a segunda vaga vai ficar então entre esses três times aí, o Emelec, o Tátira e o Petroleiro. No outro jogo da Libertadores é o América Mineiro que vai jogando contra o Deportivo Tolima, Deportes Tolima. O América Mineiro vai ganhando por 1-0, esse jogo começou agora também às 9 horas, está com 11 minutos. O América Mineiro que tem 4 pontos em 5 jogos, né, somando esses 3 pontos de hoje, se acabasse confirmando. Mas dificilmente o América Mineiro deve aí acabar se classificando nesse grupo, que já tem o Galo com 8 pontos, o Atlético Mineiro que joga amanhã contra o Del Valle às 19 horas. E no outro jogo, como o Diori já destacou também, o Olímpia fez um gol e vai assumindo a segunda colocação do grupo G, que é o mesmo grupo que tem o rival Cerro Porteño com 8 pontos em primeiro lugar, o Olímpia em segundo lugar, o Colón de Santa Fé em terceiro lugar e o Peñarol na lanterninha com 4 pontos. A gente pode destacar também, aproveitando, amanhã na Copa Libertadores temos mais brasileiros em campo, né? Na verdade, o Atlético Mineiro joga contra o Deportivo Del Valle, Independiente Del Valle, às 19 horas. No grupo E da Libertadores, o Deportivo Cali pega o Always Ready da Bolívia. Esse jogo é às 11 horas da noite, jogo na Colômbia. No grupo F, o River Plate amanhã pode carimbar a vaga para as oitavas de final da Libertadores, o jogo contra o Colo-Colo, esse jogo é às 9 horas. E finalizando aqui, o Lucieninho e Diori, se vocês me permitem, na Copa Sul-Americana, temos amanhã uma série de jogos, tá? No grupo A, Lanús e Montevideo, o Wanderers. Metropolitanos da Venezuela pega o Barcelona de Guayaquil, esses jogos às 9h30 da noite. No grupo D tem o São Paulo, pega o Jorge Wilson da Bolívia, esse jogo São Paulo também, se vencer, praticamente garante a vaga única na Copa Sul-Americana no grupo D. No grupo G, o Independiente da Argentina, né, que tem aí 7, 8 Libertadores da América na conta, pega o La Guaira. Pelo grupo G, o Independiente também pode garantir a vaga no grupo G. E no grupo H, União Santa Fé pega o Fluminense, Fluminense que está mal das pernas, último lugar do grupo H. E o Fluminense só na base do milagre, rezando muito para avançar na Copa Sul-Americana. E aproveitando então, antes de a gente carimbar os patrocinadores, o Lucieninho e o Diori, hoje nós tivemos a final da Liga Europa, né? Foi um jogão. Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e Glasgow Rangers, da Escócia. Esse jogo, o Rangers saiu ganhando por 1-0, e no final do segundo tempo, o time alemão empatou, o jogo foi para os pênaltis, e quem levou a melhor foi o time da Alemanha, que chegou a seu segundo título na Liga Europa. O primeiro título do Frankfurt foi na temporada 79-1980, e hoje conquistou, então, o segundo título, né? O Rangers, que vem numa crescente, em 2012 foi rebaixada a quarta divisão do Campeonato Escocês, porque acabou falindo, né? Esses clubes da Europa têm essas regras, são levadas à ponta da faca, né? Se tu não honra com as questões financeiras, eles te rebaixam, e rebaixam de verdade. O Rangers foi lá, bateu no fundo do poço, e hoje estava numa final da Liga Europa. Infelizmente não levou, quem levou a melhor foi o time da Alemanha, inclusive com gol de Rafael Borré, que quase apareceu aqui no Grêmio, o Lucieninho e o Diori. Aproveitando então, só para bater aqui os patrocinadores: Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Trabalhador tem vantagem na Facta, antecipa até 12 parcelas do seu saque FGTS. Empréstimo sem parcela mensal e sem consulta. Ligue ou chame no zap 3021-7833. Permaneço aqui no com o giro do placar se vocês assim precisarem.
Valeu, obrigado. Bom, vamos direto já pro Rafael Colli, né? Já tá chegando.
Corneta, que maldade. Só tem, cara, só tem bandido, cara. Impressionante.
Eu tava pensando o que eu ia dizer. Eu disse, vou chamar o Rafael Colli já com o Esporte Companhia.
Ainda
depois
bem
do placar do Matheus.
Ainda bem que tu...
Falei tudo, embalei e falei tudo,
gurizada. Ainda bem que tu não tá aqui, Lucieninho, porque aqui, olha só, é uma bandidagem.
Ainda bem que eu não mordi a língua aqui.
É uma bandidagem ao redor aqui, impressionante, cara. Impressionante.
É, imagino, porra.
Não dá bola pra eles, viu, Matheus?
Não, tamo junto,
não dá bola pra eles.
Tamo junto aí, se precisar, tô aqui de novo.
Ah, eu quase te interrompi pra chamar uma inserção política obrigatória.
Que barbaridade.
Vamos fazer o seguinte então, Lucieninho, vamos fazer o intervalo com inserção política, aproveitar que bateu o tempo, e na volta a gente segue com os destaques aqui.
Isso, tem dupla Grenal, tem Copa do Mundo, tem Juventude, tem tudo aí, espetão, corrido. Sai daí.
Opa, tudo bom, guri? Tu é o guri bom de palpite, conhece tudo, é praticamente um cientista da área futebolística e adjacências. Então tu tem que acessar KTO.com, ali tu vai te divertir e ainda corre o risco de tu ganhar uns pila. Tu não entendeu, eu repito, o nome do site é KTO.com ou KTO.com, pra ti que não fala inglês, vai lá, guri, acessa e te diverte. Tá bom, querido, abraço.
Quer fazer a sua casa brilhar? Aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua para jogar ou estudar com a maior estabilidade do Brasil, comprovada pela Speed Test. Ligue para 0800 720 1234 e tenha 350 mega por R$99,99. No combo, mais um ano de assinatura Discovery Plus inclusa. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição.
Aqui é o deputado estadual Elton Weber, sou agricultor familiar e cooperativista. Acompanho a luta destes homens e mulheres responsáveis por mais de 70% da comida na tua mesa e que movem a economia gaúcha. Por isso, estradas decentes, energia elétrica de qualidade, telefonia e internet são fundamentais para a produção e renda no campo.
Sou Beto Albuquerque, pré-candidato a governador. O PSB quer nosso estado no caminho do desenvolvimento com sustentabilidade e mais igualdade social. Você merece uma vida melhor. Se você pensa como nós, filie-se ao PSB.
São madrugadas mal dormidas, estudando ou fazendo plantão, horas investidas em especialização, finais de semana e feriados longe da família. A vida do médico não é fácil, requer dedicação, entrega, aperfeiçoamento constante. Em todos esses momentos, o sentimento que melhor define a escolha de ser médico é orgulho. Se essa é a sua história, também pode ser a de milhares de médicos em todo o Rio Grande do Sul. Cremer 70 anos, orgulho de ser médico.
We'll be right back.
De volta com o Show dos Esportes. Coloca o teu conhecimento em campo com a KTO.com. Faz o teu registro e comece a brincar. KTO.com, onde a diversão acontece.
Unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Os parceiros da Gaúcha no Show dos Esportes. Vamos girar a dupla Grenal, os outros destaques então de hora aqui no show da Área Alimentos, Vodka Valesa, Comfort Fronteira Hotel, chamando Felipe Duarte, destaques iniciais ou de meio do programa, neste caso, do Grêmio, Felipe.
O Grêmio voltou aos treinos nesta tarde em uma atividade que ao mesmo tempo em que marcou a reapresentação do elenco após o empate com o Ituano, também foi a única atividade antes do jogo contra o Criciúma. Antes do trabalho, o técnico Roger Machado reuniu o elenco para uma conversa no gramado do CT Luiz Carvalho, que durou de 10 a 15 minutos. Depois, os portões foram fechados para definir a escalação que entra em campo amanhã, às 7 horas da noite, na Arena. Quem está de fora é o lateral direito Rodrigo Ferreira, que teve diagnosticado uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, podendo ser desfalque por até um mês. O experiente Edilson poderia ser uma opção, né, voltar ao time titular, mas sequer foi relacionado. Ele não atua desde o jogo contra o Guarani, dia 21 de abril, quando também teve diagnosticado uma lesão muscular na coxa esquerda. Assim, sobra o zagueiro Rodrigues. Está recuperado de uma gripe, não tinha viajado para Itu, participou dos treinamentos hoje normalmente, é o ficha 1 para assumir essa posição. As outras situações de dúvida estão do meio para frente, né? Se o técnico Roger Machado vai manter Gabriel Silva no time ou se vai apostar no esquema com dois centroavantes, Diego Souza e Elkson, como utilizou a partir do intervalo da partida contra o Ituano. Uma provável escalação tem Breno, Rodrigues, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas, Vilhaçante e Bitello, Campaz ou Gabriel Silva, Piel, Elkson e Diego Souza. Com os destaques do Grêmio, falou o repórter Felipe Duarte.
Valeu, Felipe Duarte. Agora as informações do Inter. Rodrigo Oliveira.
O técnico do Inter, Mano Menezes, está preocupado com o desgaste físico do grupo de jogadores diante da sequência de jogos. Ontem, na vitória sobre o Independiente de Medellín, alguns atletas saíram extenuados, como Bustos, René e Carlos De Pena. Estes e mais outros jogadores que apresentarem desgaste nas avaliações físicas devem ser preservados na partida de sábado contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. A ordem é priorizar o confronto da terça-feira contra o 9 de outubro, que é decisivo para a vaga nas oitavas de final da competição. O detalhe é que o técnico Mano Menezes deve dar oportunidade para alguns jogadores menos assíduos, como Heitor, Moisés e Lisiero. O time vai ser definido a partir dos treinos de amanhã e sexta-feira. O Inter, por conta do desgaste, vai de voo fretado para Cuiabá. Ainda assim, o tempo é muito curto para descanso. O Inter volta no domingo e segunda já é o treino da véspera do jogo, marcado para terça-feira. O atacante Tyson está em fase final de recuperação de uma lesão muscular e é preparado para voltar na terça. Deve ficar no banco contra a equipe do 9 de outubro. A partir daí, deve ocorrer uma disputa por posição entre Tyson e Alan Patrick. No treino de hoje, houve um trabalho tático entre os reservas, em que o técnico Mano Menezes contou com os retornos de Kaique Rocha e Bruno Gomes, recuperados de lesão. Com o Inter, Rodrigo Oliveira.
Valeu, valeu, Rodrigo Oliveira. Felipe Duarte e Rodrigo Oliveira atualizando as informações da dupla Grenal de ferramentas de tools na mão de quem faz e Cooperativa Santa Clara. Há 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor.
Muito bem, nosso giro de informações tá aqui do programa. Tô bem. Tu tá bem também, né?
Tudo então, certo.
O importante é isso.
Tudo tranquilo.
Não tô nem com frio, Diori.
Não.
A temperatura tá bem agradável, né? Tá bem interessante. É. Vamos falar da Copa do Mundo?
Vamos nessa.
Vamos com o nosso urso da Copa?
Ah, o nosso ursão, né?
Nosso preparou
carinhoso.
Material especialíssimo pra gente, José Alberto Andrade, chegando com os destaques da Copa do Mundo aqui no Show dos Esportes. Fala, Zé Alberto!
Em busca de vaga para a Copa do Mundo, a seleção da Ucrânia, em meio à guerra, está fazendo jogos amistosos visando sua participação na última repescagem europeia. No próximo dia 1º de junho, os ucranianos estarão em Glasgow enfrentando a Escócia. A seleção vencedora deste jogo disputará a última vaga da Europa na repescagem contra País de Gales, jogo a ser disputado em Cardiff. O vencedor de toda essa disputa estará no grupo B da Copa do Mundo do Catar. A seleção da Ucrânia jogou hoje na Croácia e acabou empatando com o Rijeka, time da primeira divisão croata, em 1-1. Antes disso, ontem a Ucrânia já tinha jogado uma partida e tinha vencido o Empoli na Itália por 3-1. O primeiro amistoso da Ucrânia, depois que começou a guerra com a Rússia, foi contra o Borussia Mönchengladbach na semana passada. Os ucranianos venceram por 2-1. De agora até o dia 1º não há mais amistosos ou jogos treinos preparados. E os ucranianos vão receber jogadores que ainda estão disputando campeonatos nacionais. O campeonato da Ucrânia, como se sabe, ele foi paralisado e o Shakhtar Donetsk, mesmo que estivesse na liderança quando houve a paralisação, não foi decretado campeão daquele país. Destaques de Copa do Mundo para o Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil. KTO.com, onde a diversão acontece. Cressol, vem junto, somos a Cressol, sua instituição financeira cooperativa. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. E Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. Lembrando sempre que faltam 186 dias para o Mundial do Catar. Com a Copa do Mundo, José Alberto Andrade.
Beleza, Zé Alberto. Diori, só quero te contar.
Diga,
uma, tá?
Conta.
Tu vai correr a maratona em Porto Alegre?
Vou correr a maratona de Porto Alegre.
12 de junho, né?
Vou.
Quer dizer que eu vou correr a rústica. Eu e a Alice vamos dividir os 8,5 km. Quer dizer, a Alice vai correr os 4,25. Eu já não garanto, mas enfim.
Gostei, hein?
Vamos pro desafio. Caminhos para a vitória.
Que legal, cara. Que baita informação, Lucerinho. Fiquei feliz agora.
É, mas eu vou te dizer, a gente vai ter pouco tempo. Eu, no caso, vou ter pouco tempo para me preparar, né? Hoje eu estive lá
com o pessoal da PUC. Como é que estão os treinos aí?
Não, na verdade, assim, eu tava de castigo até hoje, né? Hoje que eu consegui sair de casa depois de uma temporada de 10 dias em casa. É pelo Covid-19. Eu tava com Covid, não podia sair, não tinha sintomas maiores, pude trabalhar normalmente, mas de casa, né? E hoje foi o dia que eu consegui a minha alta, minha liberação. Então fui lá na PUC, lá com o pessoal do Centro de Reabilitação. Tem um Centro de Reabilitação Cardiorrespiratório, Diori, que é especialista justamente em recuperação de Covid. Fiz uns exames lá, enfim, vi que meu pulmão tá
100%,
tá legal.
Tá, que legal,
tá 100%.
Isso.
Mas, claro,
isso
temos
é importante
outras questões também.
Assim, de
temos
cuidar.
Outras questões para correr, né? Não é só o pulmão tá 100%.
Isso é importante, né? Também para cuidar da saúde, né? E fazer toda avaliação necessária para poder correr com segurança também, né?
É, o pessoal lá faz um trabalho, então, na questão cardiorrespiratória, de recuperação e de preparação, né? No meu caso, só que a gente vai ter um tempo curto, né? Hoje é dia 18 de maio, né? A gente vai ter menos de um mês. Mas a partir de agora a gente vai treinando e preparando para conseguir o máximo que eu puder fazer, né? Hoje eu fiz um treino lá, uma atividade que era caminhar de hora, rapidamente, durante 6 minutos. No corredor lá do próprio centro de reabilitação, eu tinha que atingir uma distância. E eu não consegui totalmente a distância. E senti... Eu fiquei 10 dias em casa sem fazer nenhuma atividade. Fora uns outros dias antes que eu também não estava, né, fazendo a minha atividade normal. Cara, eu tô com dor nas pernas, estou cansado hoje. Parece que eu fiz assim, ó, muita coisa de exercício. E quando, na verdade, eu fiz pouca coisa. Fiz uma atividade de agachamento. Eu tenho um outro teste que tu faz, que tu senta e levanta da cadeira, Diori, pra ver toda a tua mobilidade, enfim. Cara, mas eu cansei. Te confesso que eu cansei, mas vamos ter que encarar essa bronca. A Alice vai tirar de letra esses 4 km,
mas
250.
Mas passa voando, Lucerinho, porque 12 de junho, a gente tá no dia 18 de maio, são 3 semanas, nem isso.
Não, é rápido.
3 semanas.
Mas o importante foi ver que o pulmão velho tá quase 0 km. Então, vamos lá, vamos encarar, né? Ver se a perna vai aguentar, né? Os 4 km direto. Ah, mas vai poder dar uma caminhadinha, se cansar também, né? Não é loucura, né?
É,
não
3 semaninhas. É. Sabe que eu recebi uma corneta aqui, Lucerinho, pelo WhatsApp, que eu não vou revelar de onde veio, quem veio essa corneta aqui no WhatsApp. Mas essa corneta, ela veio da Zona Sul de Porto Alegre. E ela diz o seguinte,
muita gente na Zona Sul.
Porque tu perguntou da maratona no dia 12 de junho, né?
Sim.
E aí eu disse, sim, vou correr a maratona e tal. Daí tu disse que ia correr também e tal. Aí veio a corneta no WhatsApp, que é a seguinte: 12 de junho e tu vai passar correndo com o Lucianinho? E umas mãozinhas não, assim,
não,
né?
Nenhuma, mas nenhuma chance. Diz pra corneta que nenhuma chance, porque tu vai estar quilômetros de distância.
Não, mas a corneta é a seguinte, é dia 12 de junho e eu vou estar correndo junto contigo, entendeu?
Dia dos namorados, exatamente.
Essa é a corneta.
Um beijo pro pessoal da Zona Sul,
faz parte,
ali, que tá,
né,
ouvindo. Claro, faz parte.
Não vou correr o dia inteiro, né?
Não vai correr o dia... Aí que tá.
Aí que tá, né?
Tu vai correr de manhã, depois o resto do dia, salve-se quem puder. Só isso que eu vou te dar de manchete.
É isso aí.
Aniversário de Maurício Saraiva, dia 12 de junho também, né?
É verdade. O Mauri Love, né? Não à toa é o Mauri Love.
Por isso que é Mauri Love, óbvio, né?
Dia 12 de junho.
Eu não sei se a gente chama o Juventude ou se a gente faz um intervalo, Jorge. Tu que tá controlando aí as inserções.
Vamos fazer o Juventude, estamos tranquilos, né, aqui para fazer o Juventude e depois fazer a última inserção, a penúltima, na verdade, né? A última é lá no final do programa, mas a gente tá com tudo controlado aqui, Luceninho.
Tudo sob controle. Então vamos lá, destaques do Juventude, Eduardo Costa. Subiu a trilha, hein?
É o Thiago Nunes que traz os destaques do Juventude.
Mas foi
o
que eu disse, Thiago Nunes,
isso,
não foi?
Eu entendi Thiago Nunes, foi isso.
Eu falei Thiago Nunes. É isso,
Thiago Nunes.
O pessoal não presta atenção aí na mesa? Pô.
Fala aí, Thiago.
O Juventude treinou na tarde desta quarta-feira e o técnico Eduardo Batista começa a desenhar a equipe que entrará em campo no final de semana, sábado, contra o Palmeiras, às 19 horas, no estádio Alfredo Jaconi. O Juventude, que na última rodada do Brasileirão, conquistou a primeira vitória no campeonato. Já jogando em seus domínios, são 2 empates e 1 derrota. O treinador terá muitos desfalques. Por cartões, são 3 atletas fora. O meia Chico, o atacante Paulinho Mocelin e o zagueiro Paulo Miranda. No departamento médico, Capixaba segue por mais uma semana e desfalca o ataque. O meia Marlon será reavaliado somente na sexta-feira. Edinho, meia atacante, começou hoje o período de transição, mas não deve ficar à disposição para o próximo compromisso. O treinador Eduardo Batista deverá contar com o zagueiro Rafael Foster e o lateral esquerdo e capitão da equipe, William Matheus, que ficou de fora do último jogo com dores nas costas. Por outro lado, o técnico acabou perdendo uma opção no grupo. O volante Kelvin, de 19 anos, sofreu uma fratura no tornozelo e para por pelo menos 6 meses. O elenco que volta aos treinos na tarde de quinta-feira. Com as informações do Juventude para o Show dos Esportes, Thiago Nunes.
Valeu, Thiago Nunes, com os destaques do Juventude para fechar o nosso giro aqui no Show dos Esportes. Vou mandar um salve aqui, o Lucerinho, para o Rodrigo Adams, nosso colega aqui da Rádio Atlântida, que está fazendo um assado.
Ah, ele nunca me convida, não vou mandar nada para ele, vai dormir.
Eu vou...
Me irritei agora.
Te irritou,
Vai carpir, Adams.
Vai carpir então, Adams, depois do teu assado aí, faz favor.
Fica botando vídeo. A produção do vídeo dele é espetacular. Eu vi ontem um que ele colocou. Qualidade, assim, de imagem, umas edições. Mas não convida nunca pra ir comer um churrasco, então vai pro inferno, Adams.
Mas podia fazer o churrasco do show, né?
Vamos, mas não vamos convidar o Adams.
Ah, não vamos,
Não.
Eu achei que era um churrasco do show pra ele fazer uma carne, entendeu, pra nós. Não.
Pode ser.
Mas tá ele lá irritando com seus assados e ouvindo o programa.
No Instagram.
Mas, Lucinho, pelo menos, tá? Ele faz os assados dele ouvindo o Show dos Esportes. O Show dos Esportes de trilha sonora. Poderia ser pior, né?
Ah, podia ser pior. Ele podia estar, sei lá, né? Um beijo pra Luciene do Vale, tá sempre ouvindo, Jory, sempre. Beijo. Eu nunca sei se ela tá no Panamá, se ela tá em Porto Alegre.
Ah, eu também não.
Se ela tá em Miami. Ela tá no mundo. Beijo pra Lu aqui. Se tu teve Covid, tive. Fiquei 10 dias de molho. Mas graças a Deus, graças à vacina, né, Jory? Isso a gente tem que sempre enfatizar. Não tive quase nada de sintoma.
Que bom,
quase nada, né, Jory?
Que bom.
Por causa da vacina. Eu acho que tá claro aí, né?
Ah, com certeza. É outro mundo, né? É outra vida depois da vacina e a proteção que as pessoas têm a partir desse avanço da ciência.
Não, e se tem, né? Imagina o pânico que as pessoas tinham antes. Eu tinha um pânico de daqui a pouco ter, Jory. E já tinha me testado outras vezes e deu negativo, felizmente. Mas no momento onde não tinha esse tamanho da vacina, com 3 doses, no meu caso. Quando eu vi o detectado ali, eu vou dizer, cara, vamos lá, vamos passar. Vai passar. E passou. Porque tem a vacina.
É uma tranquilidade, né, tá vacinado, Lucianinho. E até eu aproveito esse momento, Lucianinho, para fazer um reforço para nossa audiência. Pessoal que ainda não fez a vacina da gripe.
Essa eu tenho que fazer, Diori, essa eu não fiz ainda.
Pessoal aqui em casa já fez. Procurar uma farmácia aí.
Não, tem as unidades básicas de saúde,
claro, pode ir, Diori. Tem as unidades básicas de saúde, mas quem não. Quem por algum motivo não consegue, pela dinâmica, alguma coisa, vai numa farmácia e faz a vacina também. É muito tranquilo de fazer.
Eu deixei de tomar essa vacina porque eu levei minha mãe e minha irmã aqui, pertinho. Tem um posto na Presidente Roosevelt com a Sertório ali, que eles reformaram todo o posto do bairro Navegantes ali. Eu levei, naquele dia não tinha onde estacionar, enfim, eu fiquei no carro, dando volta, porque senão eu ia descer e ia tomar também, mas eu vou ter que ir lá, essa semana eu vou lá. Vou ali tomar.
Não dá pra bobear nessa daí. Bom, Lucianinho, eu quero mandar um abraço também aqui pra Alexa Xavier, tá? Que tá nos ouvindo lá no bairro Cristal.
Opa! Isso é forte,
hein? É, Alexa Xavier. E o Luciano Trindade de Jaraguá
Alexa
do Sul.
Alexa Xavier, tu diz, cala a boca, Alexa! E ela cala a boca. Isso que é bom.
É a única integrante da família lá que me atende.
Que te respeita.
É isso.
O Einstein também, tu, Einstein e Xavier também, tu
não. Não, com algumas restrições.
Para, eu tô rindo. Fala alguma coisa.
Ai, vamos lá então. Luciano Trindade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, viva a vacina. Se estiver décima dose, tô dentro, tá curtindo o programa.
Eu também, eu tô esperando a quarta, tá demorando aí pra chegar na minha faixa, sei lá.
Não. O Mário de Novo Hamburgo também mandando mensagem, interagindo aqui. O Júnior Mocelin também mandando mensagem, ligado aqui no Show dos Esportes. Ele tá dizendo que é um pouco frustrado, pois o treinador brasileiro reclama que tem pouco tempo para treinar, mas quando tem tempo parece que joga pior. Ele é gremista, né? Ele tá falando aqui do trabalho do Roger Machado. É isso aí, é o nosso ouvinte Júnior Mocelin. Bom, vamos pro intervalo, Lucelin, na volta a gente vai falar com o adversário do Grêmio. Nesta quinta-feira o Grêmio tem que vencer e o adversário não tá muito preocupado com isso não, hein, Lucelin?
É o Criciúma, né? Que tem história, é o Tigre. Vamos falar do Tigre na volta do intervalo.
Já voltamos.
A gente tá no bolo quentinho, naquele docinho especial pra você. A gente faz lembranças gostosas, vida deliciosa, um manjar, um pavê. A gente faz com todo carinho, gosto e cheirinho de amanhecer. E no almoço tem lasanha estrogonofe, aquela receitinha que só você sabe fazer.
Santa Clara, há 110 anos, a gente faz tudo pra você fazer tudo melhor.
O Republicanos assumiu a missão de melhorar a vida das pessoas.
Os municípios gaúchos já conhecem a nossa seriedade na gestão pública.
Empenhamos esforços para garantir o desenvolvimento de nossas cidades.
Isso se faz com investimento, muito trabalho e decisões corajosas.
Republicanos é 10, seja 10 você também.
Das pequenas propriedades rurais do Vale do Taquari, nasce o sabor da fazenda. O empenho e o cuidado dos pequenos produtores rurais, associados à cooperativa Dália, resulta em um produto nobre, equilibrado, de sabor mais intenso e fiel aos bons costumes do interior. Novo Leite Dália, o sabor da fazenda, agora na sua mesa.
Nós voltamos aos postos de combustíveis aqui de Porto Alegre. Alô, Thiago Bittencourt.
Rodando, né, Andressa? A gente falou do posto da Santana, a audiência tá boa, viu? A gente saiu de lá, tinham pelo menos 10 carros aguardando para abastecer, depois que a gente disse que tava mais barato o preço do litro da gasolina comum.
Em outro ponto, a gente achou mais barato ainda, né, Guilherme Milman? Bom dia.
E aqui não teve reajuste ainda, viu? E é, inclusive, o valor mais barato, desde o início dessa blitz que a gente tá fazendo desde o início da manhã.
Gaúcha, a tua voz.
E 37, Show dos Esportes, com oferecimento de KTO.com, gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Acesse kto.com para se divertir.
E Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Qual é o site da Unidos, Jorge? Eu nunca lembro.
Unidosnet.com.br.
Unidosnet.com.br é o site da Unidos, revenda Volkswagen na Ipiranga, pertinho da PUC. Bom, vamos falar do adversário. O pessoal deve estar por aqui, obviamente.
Ah, né? Imagino que sim, Lucianinho. Imagino que sim. Até é perto, né? Uma viagem curta, mas...
Ah, já fui várias vezes a Criciúma, de olho. É pertinho, rápido.
É, pertinho. Viagem rápida.
E agora com a 101 duplicada, né? Eu já peguei a fase de ir para Criciúma sem a duplicação, né? É. E era complicado.
Agora facilitou muito, com a estrada muito melhor, né? E quem está na linha para conversar com a gente é o Juliano Camargo, executivo de futebol do Criciúma. E até aproveitar para perguntar para ele, já está por Porto Alegre, Criciúma já chegou por aqui. Tudo bem, Juliano? Alô, Juliano? Alô?
Eu acho que o Juliano não está ouvindo a gente, Diori, porque está conectado aí, mas talvez não está chegando. Vamos pedir para o pessoal dar uma testada.
Alô?
Oi, Juliano.
Olá, tudo bem? Estou ouvindo.
Ah, tudo beleza. Certo. Já estão por Porto Alegre, Juliano, ou não chegaram por aqui ainda?
Não, estamos em Porto Alegre, sim. Chegamos por volta das 5h30 da tarde.
Ah, perfeito. E qual é a expectativa que vocês têm para esse jogo, especialmente pelo momento do Grêmio, né? Que foi de não conseguir a vitória contra o Ituano.
Desculpa que eu não te ouvi, que está com bastante interferência na ligação.
Ah, é?
Você pode repetir?
Não, eu ia te perguntar sobre a expectativa para o jogo, principalmente depois do resultado do Grêmio contra o Ituano, né? O Grêmio não conseguiu vencer. E o Grêmio começa a ficar pressionado.
Nossa,
pelos...
Tá com um monte de microfone ligado. Estou escutando um monte de vozes aí.
Ah, é?
Vamos refazer o contato, então, pedir para a nossa equipe técnica aí refazer o contato.
Vamos refazer.
Com o Juliano Camargo para a gente conseguir conversar.
É alguma interferência,
né?
Na conexão ali. A gente está com ligação por WhatsApp e até para ver ali com a nossa retaguarda se tem alguma conexão errada ali no próprio cabeamento que é colocado para a ligação de WhatsApp. Porque não tem muita diferença das entrevistas que a gente costuma fazer aqui no Show
do
Esporte.
Não,
né?
O som do Juliano está perfeito para a gente, né?
É.
Ele é que não está nos ouvindo, não está conseguindo chegar o nosso retorno para ele, né?
Deixa eu aproveitar para a cooperativa Langiru, Alimentando Gerações, e dizer que a arbitragem de Grêmio e Criciúma será do Wilton Pereira Sampaio. Wilton Sampaio, árbitro de Copa do Mundo, vai apitar o jogo do Grêmio contra o Criciúma. Tá de volta aí? Vamos ver se agora a gente consegue conversar melhor. Juliano Camargo, tá me ouvindo bem?
Tô te ouvindo bem.
Ah, agora sim, maravilha. Bom, eu ia te perguntar sobre a expectativa do Criciúma para esse jogo, tendo em vista o momento do Grêmio na Série B, que foi de não conseguir de perder um jogo, que deixar de conquistar uma vitória que estava praticamente assegurada, tomando um gol aos 48 contra o Ituano, e o Grêmio começa, de certa forma, a ficar pressionado pelos times que estão lá em cima, para não se afastar muito daquele pelotão que briga pela Série A.
A gente acredita num jogo muito difícil, né? Independente da situação do último jogo do Grêmio. O Grêmio é uma equipe muito forte e vai sempre estar brigando para cima na tabela, né? Mas o Criciúma tá bem confiante. A gente vem de um bom resultado, né? Vem fazendo bons jogos. E a gente espera repetir as mesmas performances que vem tendo nas últimas partidas.
Pois é, Juliano, e o Criciúma ele vem já de um acesso no ano passado, né? Estava na Série C, né? O Criciúma, que não é o lugar do Criciúma, enfim, mas conseguiu esse acesso e agora, né, busca um novo acesso agora para a Série A. É realmente a ambição do Criciúma buscar esse acesso ou projeta daqui a pouco uma afirmação aí, ficando na Série B mais uma temporada, uma permanência, porque a gente sabe quem vem daqui a pouco de uma divisão anterior, ela sofre algumas dificuldades, né? A gente está acostumado a ver isso no futebol. Qual é a ambição do Criciúma na competição, Juliano?
Com certeza. A nossa meta, a primeira delas é a permanência, né? A gente quer ser competitivo, sim, mas a gente entende, sabe, que a gente precisa reafirmar, colocar, manter o clube como uma equipe de Série B, sim, para daqui a pouco no passado dos anos, a gente sim buscar um acesso à Série A. É óbvio que a gente tem essa meta primeira de permanência, e é claro que se a gente tiver condições de brigar nesse primeiro ano, a gente vai sim, vai ser muito bem-vindo. Mas o nosso está com o pé no chão e a meta principal é a permanência. A gente tem também um outro desafio, né, que no estadual, que a gente vai jogar essa competição simultânea, e a gente sim tem a obrigação de do acesso para a Série A lá do estado de Santa Catarina.
Bom, a gente conversou mais cedo com o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, e a gente tem acompanhado não só na manifestação que o presidente fez mais cedo com a gente aqui, Juliano Camargo, que é executivo de futebol do Criciúma, que o discurso do vice de futebol, Denis Abraão, do próprio técnico Roger, principalmente depois do jogo ali contra o Ituano, é de que o Grêmio tem que entender imediatamente o que representa a Série B. E também uma característica que, pelo fato do Grêmio ser um time com um investimento alto, ser um time que recém caiu da Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro, dentro de uma composição financeira, de um projeto que não contemplava minimamente o risco, né? Ninguém imaginava o risco do Grêmio de cair para uma Série B, e o Grêmio caiu. E aí, de repente, o Grêmio começa a se colocar diante dos adversários que fazem Copas do Mundo contra o Grêmio. O Criciúma tem uma mobilização diferente por ter um enfrentamento contra o Grêmio, por tudo isso que eu citei aqui, Juliano? Ou o jogo contra o Grêmio é mais um jogo, que vocês sabem que vai ser difícil e não tem nada de especial?
Eu acredito que essa mobilização ela vai partir dos próprios atletas, né? É lógico que sabe da grandeza do Grêmio e o Grêmio vai enfrentar isso realmente todos os jogos dele. Mas eu particularmente, eu acho que o Grêmio é uma equipe grande. Daqui a pouco se encontra na competição e vai estar brigando sempre pelo acesso. Acho que é uma questão natural, né? Acho que essa questão de competição diferente, eu não acredito, não. Acho que o time que tem condições, como o Grêmio tem jogadores de nível, daqui a pouco se encontra e vai ser competitivo e vai estar sempre brigando pelo acesso. Eu acho que nós temos, para o Criciúma, é um jogo difícil, sim. A gente tem já um muito bem definido a maneira de jogar. Eu acho que o Criciúma tem que estar mais preocupado nesse aspecto e para a gente mesmo ter mais confiança para ser competitivo durante a competição. Então, eu acho que para nós o parâmetro é esse, é o nosso, de manter um padrão de jogo e mostrar se a gente realmente, o que a gente vai buscar na competição.
Em termos de custo, de montagem de time, o Criciúma, que faz uma campanha de sétima posição, está uma posição abaixo do Grêmio, né, em 7 partidas. Qual é o poder de investimento do Criciúma para montar essa estrutura para disputar essa Série B?
Em relação à Série B, eu acredito que a gente está no intermediário em relação ao investimento. Não é dos maiores da Série B, nem se compara ao investimento do Grêmio. Eu acredito que tenha jogadores do Grêmio que com uma folha, um salário paga a nossa folha inteira. Mas em termos de Série B, tá entre os 10 clubes, acho, de investimento.
Está entre os 10 que mais investem nessa Série B do Campeonato Brasileiro, da Série B, né? Mas dá para dar uma ideia assim, de valor ou não é possível?
Eu prefiro não falar de valores. Eu acho que até porque isso varia bastante, né? Mas eu acredito nesse número aí. Acho que entre as 10, 12 equipes que mais investem, acho que o Criciúma tá dentro delas.
A gente vê, né, Juliano, que essa Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, ela ganhou alguns componentes, né, com algumas equipes tradicionais que foram permanecendo na Série B, mais os times que acabaram caindo no ano passado. E a gente tem nesse momento mais do que 4 equipes que estão acostumadas a jogar a Série A do Campeonato Brasileiro disputando essa Série B. É claro que isso eleva o nível da competição. E a gente tem conversado com muita gente desde que o Grêmio caiu para a Série B, e pessoas, profissionais que trabalharam na Série B do Campeonato Brasileiro, e invariavelmente a gente tem uma resposta de que a Série B é uma competição diferente da Série A. né, que muitas vezes os jogadores que estão com a vida mais resolvida, eles não têm tanta motivação. O jogador, para jogar a Série B, ele tem que ter ambição, ele tem que ter fome, ele tem que ter um norte a buscar na carreira, ele não pode estar acomodado, e de que o perfil de jogadores tem que ser diferente. De que maneira o Criciúma, que é um clube que vem de uma Série C para a Série B, pensa a série B dentro desse contexto, né, de uma competição que tem que ter esse tipo de ambição dos jogadores?
Ah, eu, com certeza. Eu acho que, na verdade, não só uma Série C ou uma Série B, você precisa ter fome, tem jogadores. Acho que o jogador, por si só, independente se estivesse jogando uma Série A, ele precisa estar sabendo que ele sempre tem que estar buscando algo a mais, fazer o diferente, e a vontade, ela não pode faltar em momento algum, né? Eu não acredito que não tenha vontade. Os atletas, acho que a gente precisa, eu preciso entender isso, talvez, se um ou outro atleta não entende que a Série B, ou ele fica desmotivado de estar na Série B, ele não está tendo respeito com a instituição que ele representa, né? Então, acho que é natural, acho que o trabalho da comissão técnica influencia bastante nisso, e eu acho que o atleta precisa ter, sim, esse nível de competitividade dentro do próprio elenco também, não só a competição, querer jogar a competição, mas também um elenco à altura que faça ele estar sempre buscando algo mais e representar a instituição de uma maneira boa.
A gente vê, né, nos jogos, Juliano, que muitas vezes a questão física ela se sobrepõe, né, principalmente nos jogos aí da Série B, a gente tem acompanhado direto, e se criticou muito o Grêmio no jogo contra o Ituano, de que o Grêmio por vezes competia menos, né, pedia falta em lances onde o juiz daqui a pouco acabava interpretando de que não haveria irregularidade, enfim. O Criciúma tem essa ideia, esse pensamento de que o jogo tem que ser muitas vezes mais até brigado do que jogado?
Eu acredito mais nas características dos atletas, né? Acho que o Grêmio é uma equipe técnica, em relação ao elenco da Série B, é uma das equipes mais técnicas da competição. Então, acho que passa essa falsa impressão. Talvez a maioria das equipes da Série B, ela tecnicamente não tem um nível de quatro ou cinco equipes dessas que estão jogando a Série B e que vieram da Série A, e aí você equipara, né, a competitividade em relação à força, né, porque o nível técnico ele é mais baixo. Então, assim, eu acho que mais é característica mesmo do que realmente precisa ter mais força ou brigar mais. Eu acho que não é esse o problema. Acho que se resume mais em relação à característica dos atletas.
Muito bem, Juliano Camargo, executivo de futebol do Criciúma. Para encaminhar o encerramento da minha parte aqui, o Criciúma tem um jogador que é o Marcelo Hermes, já passou pelo Grêmio por aqui. Ele trouxe alguma contribuição por conhecer o Grêmio, por conhecer o ambiente, por ter, de repente, até alguma relação ainda aqui no Sul?
Não, na verdade, assim, a gente tem um departamento de análise bom, muito bom, né? A gente já fez essa análise do Grêmio, a gente tem assistido todos os jogos. Claro que contribui, sim, já conhece, sabe qual que é a realidade, mas acho que o trabalho da comissão técnica é o mais importante, é o que influencia mais nesse aspecto, e a gente estudou bastante o Grêmio.
Bom, Juliano, quero te agradecer esse papo aqui no Show dos Esportes, aí, desejar uma boa estada em Porto Alegre, e seguimos acompanhando, até porque muita gente nos ouve lá em Criciúma, né? Somos próximos aqui, a gente acompanha também bastante.
Muitos gaúchos por lá
também,
muitos, né?
Gaúchos, a gente acompanha bastante o Tigre, né?
Exato.
E torceu muito porque se uma voltar, né? Porque não podia cair para a Série C, né? Claro que foi um momento ali ruim, mas não pode, né? Um clube que tem torcida, que mobiliza a cidade. Eu já tive várias vezes lá fazendo jogo no Heriberto Hilse, então tem que voltar para esse lugar que é não de uma Série C, né? Então,
exato.
Isso, acho que é agradecer esse papo e bom jogo amanhã, Juliano.
Eu que agradeço, e é isso mesmo, o Criciúma é uma equipe grande também, a torcida apaixonada, a torcida tem lotado o Heriberto Wills, tem feito uma festa muito bonita, hoje a gente tem 13 mil sócios torcedores, está de parabéns toda a diretoria, o trabalho que vem fazendo, é um clube totalmente sanado, com uma estrutura boa, e a gente tem a obrigação sim de ser competitivo por tudo que é nos oferecido, e a gente está bem, bem contente pelo que vem fazendo. Então, obrigado a vocês e estamos à disposição, ok?
Valeu, muito obrigado. Juliano Camargo, executivo de futebol do Criciúma. Criciúma que é treinado pelo Cláudio Tencati. Cláudio Tencati foi um treinador do Serim que passou pelo Brasil de Pelotas.
Isso, eu lembrei dele.
E que teve um longo trabalho no Londrina.
Chegou, ficou uns 3 anos, eu acho.
Até, né? Até mais. Teve um momento... E eu não quero até cometer nenhum equívoco aqui, mas teve um momento que o Tencati, ele foi o técnico mais longevo do futebol brasileiro.
Não, eu lembro disso, foi notícia.
E depois ele acabou até saindo do Londrina, e se eu não me engano depois o Renato até assumiu essa ponta do ranking aí de técnico que estava mais tempo dentro de uma mesma equipe. O Tencati, ele ficou no Londrina entre 2011 e 2017. Olha só o tempo que ele ficou, Lucininho. Ele ficou muito tempo lá no Londrina. E aí depois, claro, daí teve... eu acho que ele rivalizou com o Roger, com o Mano Menezes. O Mano Menezes na época que estava no Corinthians. Eu lembro do Bertoncello trazendo essas informações aí na nossa central de esportes. E aí depois ele voltou ao Londrina em 2019 e treinou o Brasil de Pelotas entre 20 e 21. Agora está no Criciúma, o Cláudio Tencati.
Muito bem, senhor Diori. 9h54, a gente tem ainda um intervalo, né? Para
com inserção intervalo, política. Até para a gente passar limpo aqui nesses minutos que faltam aqui, se o Matheus Leal tiver atento com a gente, queria pelo menos os jogos, a gente não tem muito tempo, mas pelo menos os jogos dos brasileiros na Sul-Americana e na Libertadores.
Vamos
Mateus.
Lá então. Vamos lá, aproveitando aqui pelo grupo D, tá? Tá no intervalo esse jogo, o jogo começou às 9 horas da noite, Diori. E Lucieninho, o América Mineiro saiu ganhando por 2-0, né? Iago Maidana fez os gols do América Mineiro, mas se deu empate no final do primeiro tempo, tá 2-2 esse jogo. Neste grupo D da Copa Libertadores, tem o Atlético Mineiro que joga amanhã e tem 8 pontos, e o Tolima com esse empate parcial fica com 8 pontos. O América Mineiro tá em quarto lugar com 2 pontos, tá estacionado, praticamente sem chance se não vencer esse jogo. E no jogo que começou às 9h30 da noite, já pela Copa Sul-Americana, o Santos vai empatando em casa com o União La Calera, esse jogo do Grupo C. No Grupo C, o Calera tem 9 pontos, o Santos vai ficando com 8, Universidade Católica do Equador com 5 e Banfield com 4, esses os brasileiros que estão jogando ainda esta noite.
Valeu, Matheus Leal, atualizando pra gente aqui os destaques da noite na Sul-Americana e na Libertadores. Produção do Show dos Esportes, do Matheus Leal e da Camila Nunes. Equipe técnica Ismael Cavalheiro, Rafael Manito, Guilherme Vivian e Fernando Bortolin. E a nossa parceria de sempre, né, Lucieninho? De KTO.com e de Unidos.
Muito bem. Bom, ficamos por aqui. Tem quanto tempo o intervalo? Faltam 5 para as 10, ainda temos um minutinho.
4 para as 10, temos mais um minutinho para um tchau aí, Lucieninho.
Não, eu só ia dizer o seguinte, Diori, agradecer a produção que hoje, né... Programa de luxo aí com grandes entrevistados, ouvimos o presidente Romildo, ouvimos o Wanderson, show de bola, gurizada. E sexta-feira eu sei que tu vai estar de folga,
vou,
né?
Vou estar de folga,
Mas vai ter programa direto do Gaúcho Esportes Bar. Vou estar com o Gustavo Manhago lá, legal, pra gente vai fazer o show dos esportes. Então nós vamos ter que pensar um programa bacana aí, amanhã a gente vai botar essa produção pra trabalhar.
Eu vou pra Serra no final de semana, Luciano.
Olha só.
Mas volto sábado já, porque tem jogo do Inter no sábado, né?
Tem jogo sábado,
Eu vou na sexta e volto no sábado, vou correr lá em Bento, lá no sábado, pela manhã, tem uma prova, uma meia maratona pra correr lá.
Que beleza, hein?
E aí vou sexta-feira, corro pela manhã no sábado e volto voando pra nossa jornada digital no YouTube de GZH, é claro, né, a transmissão do jogo do Internacional contra o Cuiabá. Tem jogo do Juventude também no sábado. Então tem muita coisa, muito trabalho para esse sabadão, mas na sexta-feira eu estou de folga.
E mandar um abraço para o nosso querido Marco Aurélio Souza, que está sempre nos ouvindo lá em São Paulo, para acompanhar as coisas aqui da terra. Marquinho, quando aparecer por aí, dá um grito aí para a gente comer aquela carne e dá aquelas boas risadas
saudade
à mesa, porque o Marquinho é o melhor contador de histórias que eu conheço
Quando ele vier, a gente tem que marcar um churrasco, hein? Precisamos marcar um churrasco.
Tu tem toda a estrutura, Jô, daí é contigo.
Vamos marcar esse churrasco aí. E quero mandar um abraço também, aproveitando, Lucerinho, esses 30 segundos que temos, Paulo Silva, tá? Que é o homem da maratona de Porto Alegre. Opa! A gente falou sobre a maratona ali, do teu revezamento, da prova que vai ser no dia 12 de junho. E o Paulo Silva, que tá sempre ouvindo a Rádio Gaúcha, sempre ouvindo o Show dos Esportes, já me mandou mensagem na hora aqui. Tô na escuta de vocês.
Vou surpreender nesta rústica.
É isso aí.
Aguardem
os próximos capítulos.
Prepara Caminhos a maca para aí, Paulo vitória. Silva. Prepara a maca aí, Paulo Silva.
Valeu, Lucerinho, um abraço.
Valeu, Jory, a gente volta na sexta. Amanhã tem futebol da Gaúcha, abraço gigante, tchau, valeu.
Até a próxima.